No tengo sentido de todo, tengo exatamente não é só um. Eu quero só um.
A minha intenção diz-me, e na minha intenção diz-me que é mal ou não.
Não sei. Mas podemos falar um bocadinho de almas novas e almas, almas velhas. O que é que vocês acham desta matéria?
Eu acho que uma alma velha já está do repertório kármico, que há um caminho que a pessoa deve seguir aqui, nesta vida atual. E fazer algumas vendas de caminho. Mas acho que isso é o. Se nós temos a tendência a nos diz, é para limpar qualquer coisa que traz. Por isso, aí a minha dúvida, e quando logo eu disse para mim, estudo no relógio e tudo a ver, é, será que a alma já é tão velha? Já perdeu tudo e neste momento já não tem mais nada a acrescentar. Então, a minha pergunta é se vos posso ter seguido. Eu só não fico só pela câmara. o que é que acontece a essas almas que já se desgastaram tudo? Que assim, será que nunca vem fim? Será que só para ser perniciosa tem qualquer coisa bem? Sim,
vamos pensar em volta. Alguém quer comentar isto? Queres comentar qual? Manda.
Não, não. Será que há um número finito ou infinito? É um dos porque há um século atrás. A computação era X e hoje é Y. Então, é um infinito e é um.
Infinito no sentido de muitas. Não no sentido de não terminar. Finito no sentido de que termina, mas são tantas, que acho que nós temos que perceber. Temos que começar ao contrário. Temos que perceber o processo reencarnacional. Começa por aí. Porque se não percebemos isto, vamos cair na história da alma velha ou alma nova. Isso não vai adiantar muito. Eu acho que não vai adiantar nada. É o meu entendimento. Porque acima de ser alma nova ou alma velha, há uma coisa que em todas as reencarnações nos propomos fazer, que é evoluir. E a segunda coisa é sermos felizes, em termos de estar cá em baixo. E este de sermos felizes, cada um aplica a carapuça à sua medida e ponto final, não é? Mas basicamente viemos evoluir. Viemos evoluir. E viemos evoluir porquê? Porque isto é um bocado estranho o que eu vou dizer. Se este planeta, que tem atmosfera, passou por fases em que não era nada habitado e tiveram que vir seres de outros planetas para este, certo? E começaram a fazer porcaria, entre aspas, é porque já deviam ser uns grandes porcalhões. Portanto, isso da ajuda espiritual, como se as almas, entre aspas, mais uma vez temos que falar em espírito, não em entidade, não em almas, não é? Mas podemos usar a palavra almas, desde que tenha atenção, são entidades. Se essas entidades chegaram, e estamos a falar há milhões de anos atrás, e instalaram-se neste planeta, que tem gravidade, e eu vou repetir isto da gravidade, porque é importante para percebermos que nem todos conseguem escapar. Estamos aqui presos. Da mesma maneira que conseguimos respirar e ter vida aqui no planeta, essas entidades não estão na 3D, estão num nível qualquer que nós não vemos, mas também estão nesta malha, que só em 1988 começou a largar. Já disse muito, chegava e não saía. E isso permitiu que houvessem ciclos enormes de reencarnações e que fizessem muita porcaria. E assim a Lemúria foi desta para andar para ali. E antes da Lemúria não temos muita informação lá para trás. Mas deve ter havido. Deve ter havido. Esta é a quinta. Neste momento, isto para responder à Paula, temos a quinta e a sexta. E a sétima já está aí a chegar, ou se é que não chegou já mesmo. Há 10 anos atrás estava a chegar. Não há muita informação. Mas a verdade é que depois também há a Atlântida. Falando em português de hoje, quer aquela civilização, quer aquela que hoje quase que ficamos em êxtase quando falamos com deles, isto somos nós, éramos nós naquelas vidas, fizemos porcaria. Não tinha explodido, não tinha desaparecido, não tinha evoluído. Certo? Nós somos o fruto de toda aquela porcaria lá para trás. Falar em algo velho fala-se quando nos estamos a referir a esses ciclos muito atrasados. Porque, Paula, você vai fazer uma regressão agora e se o terapeuta não for em condições, você não avança para lá de 4 mil anos. 4 mil, 5 mil anos. Máximo 5 mil anos. Não consegue ir mais para trás em termos de regressões. Isto quer dizer que há 4, 5 mil anos atrás, devido à expansão da Mesopotâmia, do Egito, de todas aquelas civilizações, a Pérsia, aquilo que nós hoje chamamos o Extremo Oriente, aquilo cresceu muito. Cresceu muito. E nasceram muitas crianças em pouco tempo. Essas almas encarnaram essas crianças. E entrou-se num sistema de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, muito rápido. Calcula-se que a média de vidas passadas anda à volta de 200 por pessoa. O que é muito, é uma barbaridade. Porque se nós pensarmos que mesmo em vidas do passado, que se vivesse 50 anos, 50 vezes 200 é muito tempo. E se nós pensarmos que morríamos desencarnados e era preciso um espaço de tempo para voltar a reencarnar, nos anos 70 era preciso 80 anos terrestres para se voltar a reencarnar. Chico Silva comenta isto nos livros dele. Portanto, é um eufemismo, em meu entender, Paulo, preocupar-nos com o zero da numerologia. Porque essa alma, nunca iremos saber se é uma alma recém-chegada do outro lado, que está a zero, e começa com aquele corpo, a verdade é que aquele corpo nasce numa família, numa sociedade, numa determinada cultura, e logo desde o momento que nasce começa a ficar condicionado pela família, pela escola, mil coisas. E quando cresce, já está condicionado, mesmo que não tenha carnas. Mas dizemos psíquicos, tem que limpar aquilo tudo que lá está. Não limpa para vidas. Ora, essa alma, a partir do momento em que nasceu naquele corpo, mesmo que venha a 0 km, vamos falar assim, adquiriu hábitos, nestes 20 anos. Portanto, se numerologicamente dá zero, o que, a outra questão, em meu entender, que se deve colocar a seguir é: qual é o livre-arbítrio dessa pessoa? Que decisões é que ela toma? Que escolhas é que ela faz? Esse é primo, não é, você?
Não,
portanto, é, que escolhas é que essa pessoa faz no dia a dia? O que é que interessa ser uma alma nova a 0 km se vai fazer disparates e cometer quando iniciar a vida? E quando terminar essa vida, essa alma já leva X quilómetros de malandragem, de que tem que ser da vida, porque a vida é assim mesmo. A vida não é perfeita.
Ok, eu se calhar não sei explicar. A minha questão é, se realmente, se a alma não é encantada de vida, chega cá, se a outra vez, começa a fazer outros parados todos que vai ter que ser, que vão ser feitos para as coisas. Mas, no caso de ser uma alma velha que já foi impulsora, vem cá fazer o quê?
Não pode. Uma alma velha que já se limpou toda, não encarna.
Não.
Não sei por isso. Diga, Luísa.
Qual é o conceito da alma velha imóvel? Não, não é isso. Porque ela não está com uma vida de aprendizagem. Estou a ver. Porque a aprendizagem, ela se torna uma alma velha de transmitir.
Que há o processo de ascensão para todos, significa que as nossas almas, a determinado ponto, ascendem. Principalmente ascendem. Agora vou dar mais uma informação. Obtive em 2007, quando foi negociado este prolongamento de vida. A minha alma não vai voltar a reencarnar. E de todo, posso garantir que precisaria de reencarnar para lá. Mas não vai reencarnar. E eu acredito nisto. E isto não me deixa nem preocupado, nem nervoso. Nem... É para lá que eu durmo melhor, não é? Eu não faço a menor ideia do que é que se está a passar. Agora, a única coisa que eu sei é que esta minha alma, este meu espírito, vai seguir viagem. Voltar à Terra. Agora, quando vamos para outro planeta, estamos sempre a ligar mais qualquer coisa. Porque o que nos andam a meter na cabeça nos últimos anos é que essas galáxias, essas constelações, essas estrelas e os respectivos planetas todos, não tem vida. Não tem vida estes aqui no sistema solar. Mas espalhados por aí tem. Agora, a vida, tal como nós entendemos a vida como sendo uma coisa biológica. Mas ela pode ser, eu vou dizer um grande palavrão e tentem fixar isto, ela pode ser uma vida moroncial. Moroncial. Que é o que os lemurianos eram. Que não eram propriamente uma vida física, no sentido biológico e químico da palavra, mas o nível de densidade já era grande, e tinha um corpo, só que era um corpo subtil. São chamadas vidas moronciais. quando sairmos deste planeta, quando a minha alma desencarnar e sair deste planeta e vai para outro planeta, disseram-me que era isso que ia acontecer, vai reencarnar, não sei se num corpo físico, ou se vai ter uma vida moral social. Não faço uma ideia, mas não tenho como. Não tenho. Agora, o que eu posso garantir é que a minha alma não está a 10 km, nem pensada. Está podre de vício, isto é um monte de vício, isto é muita porcaria para o mundo. Isso eu posso vos garantir. Não está, não, mãe.
Não, não.
Mais questões aqui, por causa já estamos todos a dormir outra vez, um bocadinho. Miguel, não tens nada para tratar? Diz, Michael. Vou me informar. Eu agora tenho uma entrevista para fazer de alguns filmes e vejo filmes no computador e tudo. Não piratei. Estão os sites, estão disponíveis, não piratei nada. Faço de alguns e
Está muito distante, de maneira muito soft. Eu quando vi aquilo pensei, vamos ver como é que eu me amava.
Eu ainda não vi, mas o que está aí a chamar a atenção é um filme brasileiro que se chama A Nossa Casa, que trata destes assuntos.
Ah, eu
penso que ainda anda no circuito dos festivais. Sim, é retirado de um livro do Chico Xavier, que se chama A Nossa Casa, e que trata exatamente daquilo que ela chama limpo. E é o mundo astral, é o tal que está aqui no nosso planeta, que nós não vemos, e onde estão os tais homens.
Não, a minha vida
depois não vê,
mas
existe pessoas
que
podem. Sim, claro que sim. Tem problemas. Está aqui uma pessoa que não sabe o que vê quando quer, quando está, para aí atirada, porque não está para não ver nada. Não sou eu, E está aqui outra pessoa que pode não ver muito, mas intui muitíssimo e quilómetros antes, metros antes já está a perceber novas coisas. Portanto, é verdade que há quem possa ver, é verdade que é preciso ter cuidado com isso, porque depois as coisas são subjetivas a nível de interpretação.
Eu costumo dizer, eu não me importo sentir, mas que Deus não me dê a faculdade alguma vez de ver, porque acho que apanhavam
os seus partidos. Porquê? Paula, está a partir do princípio que aquilo que vai ver não
parece?
Porquê?
Porque as pessoas que realmente não sabem que já deviam ter ido e têm que dizer que é responderam, que ainda nem percebeu o que é que morreram, porque esta coisa para mim não deve ter agradado. E vê que não deve ter agradado.
Ó Paula, Há uma frase que é muito antiga e que tem para aí 3 ou 4 mil anos, que diz mais ou menos isto. O que há cá em baixo é igual lá em cima. E este lá em cima é lá em cima. É aquilo que nós não vemos. Portanto, se há coisas boas aqui em baixo, lá em cima também há. Agora, se você escolhe apenas ver as más, as tais, também há as más, também há as más. Há tudo. Neste planeta, noutros planetas não sabemos, não é? Nós temos um planeta Urano, por exemplo, que tem 89% de inclinação. Os polos estão assim. Em vez de estar assim, está assim. Que vida é que é aquela? E tem um anel que é azul. É o que se sabe, não é? E 89 graus de inclinação. E isto cientificamente comprovado em relação ao Sol, portanto não há cá, não são fantasias. O que é que se pode esperar? Aquilo que eu espero de todos nós é que não dogmatizemos nada disto. Que façamos a nossa vida como tem que ser feita, que nos interessemos, que vale a pena, que aprofundemos o conhecimento, que só temos a ganhar com isso. A nossa alma agradece muito o conhecimento que se tem, porque havendo conhecimento, sabemos que terreno pisar. E podemos estar mais preparados para evitar uns caminhos do que outros. Temos que ser muito prudentes nos dias que correm com as visões. Tem que ter muito cuidado. Depois não vê nada, não. Então é mexer com a energia, porque há pessoas que conseguem ver a energia, os outros, as auras e tudo isso. É preciso ter cuidado até que nos entregamos para essas coisas serem feitas. Eu vejo com muita frequência pessoas que dizem que fazem limpezas de auras e tudo isso. Eu só estou desconfiado que não faria o meu corpo debaixo das mãos de nenhuma dessas pessoas. Por isso, preferia fazer uma terapia tradicional de cristais com a Luísa, pelo menos as coisas, do que entrar nessas. Hã? Mas isto é a minha opinião. Eu não faço isso. Eu não sou terapeuta, mas também recuso-me a entrar em terapias muito, muito, muito fáceis. Eu lá fui a uma consulta há uns anos atrás. E foi feito um determinado trabalho energético sobre mim. E quando me tentaram explicar o trabalho que fizeram sobre mim, deixaram-me muito nervoso. Muito nervoso. A pessoa que fez isso disse que me tinha resgatado, quando vocês o falaram, resgate há bocadinho, de uma partícula da minha alma que já estava há milhares de anos no espaço, preso a segurar dois grandes rochedos e dali não se mexia. E eu disse assim, bom, eu não quero enlouquecer tão depressa, portanto, eu não percebo isto que me estão a transmitir, porque não percebo mesmo. Não consigo perceber em que é que isso me é útil. E foi a última consulta que tive. a última consulta que tive na minha vida, porque tive que pôr, fazer um ponto final a isso. Só me queria pôr louco, não é? Eu
queria um bocadinho, porque eu
não é bom. Mais temas? Não há mais nada?
Sabe, eu gosto de levar as pessoas a com seriedade, mas com uma maneira forte, porque há pessoas que falam de alguma coisa e vão com o ser, então estão a mudar, estão a agreste, e não sei o que, então dizem assim, pai, não consigo fazer coisa.
Pois
não
sei, então.
A seriedade não significa só ter exatamente.
Aliás, temos o exemplo aqui das pessoas desta tarde, não é? Estão bem dispostas, estão...
Posso falar para você.